Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história e onde toda semana a gente também publica cortes do Eu Tava Lá, pequenas histórias retiradas de episódios mais antigos do podcast. Uma ótima forma de você apresentar o Eu Tava Lá pra aquele amigo que ainda não conhece o podcast, ou aquela pessoa que gosta de ouvir histórias e ainda não sabe o que é o Eu Tava Lá, apresenta o podcast através de um corte, que se a pessoa gostar, ela vai lá ouvir o episódio completo. E se for esse o seu caso, esse aqui é um corte do episódio número 109, onde o Lucas Radaeli nos contou algumas histórias de cego, e aqui tem uma pequena história contada por ele, na verdade duas, um pequeno comentário a respeito das ruas tortas de Belo Horizonte, que eu sempre fico surpreso de como aquela cidade é torta. Se você é belo horizontino ou mineiro e conhece Belo Horizonte, você sabe exatamente do que eu tô falando, ou se você é uma pessoa de qualquer lugar que já esteve em Belo Horizonte, certamente se surpreendeu com as ruas tortas da cidade. E também uma história do cachorro invisível, que é o Jimmy, o seu cão-guia imaginário. Esse é um baita título, inclusive, Jimmy, o cão-guia imaginário. Ouve aí essa história e depois, se você curtir, como eu disse, vai lá ouvir o episódio 109 do Eu Tava Lá, que tá muito legal. Mas primeiro, só lembrar que tudo aqui só é possível graças aos assinantes que contribuem financeiramente para que esse podcast exista e ainda garantem acesso a conteúdo exclusivo. Mais recentemente, agora em 2021, todo esse conteúdo exclusivo disponível através do Hotmart Spark, uma plataforma parceira do Eu Tava Lá, que para assinar é só entrar em eutava.la/assine. Lá tem todas as informações para você entender como assinar. Tem 30 dias grátis. Por 30 dias você não paga absolutamente nada, tem acesso a todo o conteúdo que está publicado lá no Sparkle. E assim que você assina, você entra para a comunidade secreta do Eu Tava Lá no Sparkle, mas eu convido que você entre também na comunidade aberta, porque também tem conteúdo publicado lá toda semana. Tem o ETL Help, que a gente publicou aqui nessas férias de começo de ano do Eu Tava Lá, e várias outras coisas legais que acontecem lá pelo Sparkle, também nas duas comunidades. Outro recado que eu quero dar é da galera do PicPay, nossos amigos aqui há muitos anos também do Eu Tava Lá. Eu tava.lá/PicPay, o atalho para você fazer o download do aplicativo. E o PicPay, se você não conhece ainda, é uma carteira digital que ajuda muito você a fazer e receber pagamentos. Dá para fazer pagamento de boletos e parcelamento de boletos e diversos outros tipos de pagamento através do aplicativo, sempre de formas muito fáceis, rápidas e seguras. E um outro recado também muito rápido é que o ouvinte do Eu Tava Lá tem R$100 de desconto na Alura, alura.com.br/promoção/eutavalá. Vai dar R$100 de desconto para você escolher um curso a partir de agora. E se você ainda não conhece a Alura, acessa por esse mesmo link aí, alura.com.br/promoção/eutavalá, porque além do cupom de R$100, tem também lá todos os cursos que a plataforma da Alura oferece, e você pode ver eles categorizados direitinho lá. Certamente vai ter um curso que vai agregar muito ao seu currículo em 2021.
Contar a história de como eu conheci o meu roommate atual, o cara que mora junto comigo por causa das ruas inclinadas de BH.
Caraca, maravilhoso. Pode... Podemos começar por aí, então, porque tem tudo a ver.
Então, eu tinha um cão-guia que esteve comigo de 2011 até o começo do ano passado. O nome dele é Timmy. Aliás, um beijo pro Timmy.
Ótimo.
E aí, cara, quando eu mudei pra BH, eu morava numa rua que era muito inclinada, e eu sempre levava o Timmy pra fazer xixi e cocô nos mesmos horários, por causa que ele era treinado pra isso, então eu levava ele nos mesmos horários e tal.
Uhum.
Só que quando eu levava ele pra fazer cocô, eu não levava ele na minha rua, eu tinha que levar ele na rua do lado.
Uhum.
Porque se eu levasse ele na minha rua, o cocô dele saía rolando e eu não conseguia juntar, cara. Então...
Caraca, é verdade, né? Quando a gente pensa em rua inclinada, sempre pensa no carro, que tem que puxar o freio de mão. Ninguém imagina cagar na rua inclinada. Deve ser complicado pra caramba.
Cara, e aí não tinha como, cara. Não tinha como. E aí eu peguei e fui pra rua do lado.
Tá.
Eu sempre levava ele na rua ao lado da minha casa. E aí, então, ele fazia o cocô, tipo... E aí, quando ele girava, ele tinha a tendência de... Assim, ele girava, então eu sabia no lugar que ele parou, ele fazia cocô. Quando ele saía, eu só me abaixava e pegava com a sacolinha, né?
Perfeito.
Então, assim... E, cara, numa das primeiras semanas que eu tava lá, se eu não me engano, eu ainda não trabalhava, eu não tinha começado a trabalhar no Google, só tinha pego lá o apartamento e tal. Agora, essa informação, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Mas eu tenho, assim, eu acho que é uma coisa bem no começo, assim.
Uhum.
Passou um cara... E falou, aí um cão-guia e tal. Aí a gente conversou rapidão.
Uhum.
E aí a gente descobriu que a gente trabalhava no Google. Os dois trabalhavam no Google e tal.
Caraca, que loucura.
E hoje em dia, esse cara, ele mora comigo. É o Marcelo. Aí, tipo, eu nunca me esqueço, porque
foi,
tipo, a gente se conheceu na rua. Por causa que eu tava na rua ao lado, porque a rua era inclinada.
Caraca, cara, que massa. Porra, muito louco. Parece muito história de cidade pequena, né? Que não é... Belo Horizonte é uma cidade gigante. Mas muita coincidência.
Não, foi. Foi muito. E aí, assim, depois ele me explicou várias histórias que, tipo, ele já tinha me visto uma vez que eu dei uma palestra. Então, ele sabia mais ou menos quem eu era.
Entendi.
Então, mas a primeira vez que a gente conversou foi numa dessas vezes, assim, que eu tinha levado o cachorro pra fora. e tinha acontecido...
Que foda, cara. Que foda. Porra, as ruas inclinadas de Belo Horizonte não são só tragédia, então. Elas causam algumas coisas boas também, como encontros de pessoas.
Pois, eu acho que sim, eu acho que sim. Hoje a gente falou que só ia contar história uplifting, né? Tipo, só histórias boas, então...
Sim.
Eu acho que tá aí.
Tá aí, uma boa interpretação para as ruas tortas de BH. Eu fiquei muito envergonhado a vez que eu caí, porque eu tava começando a namorar com a minha namorada atual, que hoje mora aqui comigo em São Paulo, mas na época morava em Belo Horizonte. Então eu ia muito de vez em quando, assim. E quando tu tá indo para uma viagem, pô, ainda mais na cidade da menina, e a família dela tava lá, eu ia encontrar com eles e tal, eu fui com a minha melhor roupa, assim, a melhor calça jeans que eu tinha. E aí eu saí do aeroporto, cara, eu andei 2 quadras, eu caí e rasguei minha calça, e foi muito deprê, porque além de estar com a calça que era pra ser a melhor calça totalmente rasgada e suja, eu tava com o joelho sangrando, foi uma tragédia. Eu cheguei na casa dela e tiveram que passar alguma coisa no meu joelho pra limpar e tal, foi muito, muito vergonhoso.
Cara, eu entendo esse sentimento. Eu nunca cheguei a cair lá. Tipo, a coisa que mais me incomodava nas ruas do BH, pra ser sincero, não era que elas eram ladeiras, mas é por causa que elas não eram... Assim, tem várias ruas que cortam as outras na diagonal.
É,
então,
tudo
às vezes, quando eu chegava na esquina, era muito confuso pra mim, porque quando eu tava andando sozinho, e que eu chegava na esquina, eu nem sempre eu podia simplesmente atravessar reto ali, né? Como se fosse um ângulo de 90 graus.
Tá.
Às vezes tinha que atravessar meio na diagonal pra você poder chegar do outro lado.
É, tudo errado.
E isso era um trabalho constante que eu tinha que ficar memorizando. Ah, qual rua que vai estar mais ou menos na diagonal e tal. Então, tipo, isso levou um tempo, assim.
Eu imagino que deve ser complicado. E tu falou do cão-guia, do Jimmy. Como que ele entrou na tua vida, assim? Em qual dessas cidades que tu tava quando vocês começaram a trabalhar juntos? E o que aconteceu com ele agora? Porque ele não é mais teu cão-guia, né? Ele se aposentou? Qual que foi a história?
Quando eu tava em 2011, foi 2011, eu tava na faculdade, foi quando eu fui buscar ele. E eu passei por um processo seletivo de uma ONG americana. E aí, essa ONG americana que me deu o cachorro na época, né?
Uhum.
E aí, ele ficou comigo dos 2 anos de idade dele até os 10. E aí, quando ele fez 10 anos de idade, ele já tava quase se aposentando. Ele ficou comigo, assim, até um dia antes de eu me mudar pros Estados Unidos no ano passado.
Tá.
E o motivo pelo qual, assim, ele não foi junto comigo, né? Ele ficou. É porque se ele tivesse ficado comigo agora... ele ia ficar muito tempo sozinho, né?
Tá.
Então ele ia ficar, por exemplo, 8 a 10 horas por dia, que é o tempo que eu passo fora de casa sozinho.
Uhum.
E ele não é um cachorro acostumado, assim, a ficar sozinho. Ele é um cachorro a ficar com outras pessoas. Então eu optei por deixar ele... ele se aposentou com pessoas que fazem muito mais home office e pode dar atenção pra ele, tipo, o tempo todo, né? Então... e aí foi... assim, foi bem difícil chegar nessa decisão, mas foi basicamente o que aconteceu.
Eu imagino, eu lembro que na época tu fez uns posts bem emocionantes, eu vi no Instagram, eu acho, no Twitter mesmo. E ele ficou contigo quanto tempo? Tu pegou ele quando tu tava em que lugar?
Então eu tava em Curitiba, ele foi comigo, ele morou junto comigo na Alemanha.
Tá.
Ele morou comigo em BH também, e aí ele só não foi morar pros Estados Unidos.
Entendi.
Aliás, ele já morou nos Estados Unidos, né, porque ele nasceu lá.
Ele é americano.
Mas então o cachorro, ele é americano.
Que foda, e os comandos que tu dá pra ele são em inglês? Eu acho muito louco isso, quando o cara tem um cachorro que só entende outra língua.
Não, era tudo em inglês.
Que massa, cara.
Às vezes eu falava coisas pra ele em português que eu acho que ele já tava começando a aprender.
Cachorro bilíngue.
Cachorro era foda. Ele tava com um problema de pele.
Putz.
E aí, pra resolver esse problema de pele, ele tinha que tomar banho 2 vezes por semana com um shampoo especial.
Nossa.
Então eu tinha uma amiga minha que tava me ajudando a dar banho nele. Tipo, ela pegava e dava banho nele e me devolvia o cachorro.
Tá.
E aí, uma vez... eu entreguei o time pra ela, ela falou assim, ah, eu te entrego ele depois. Aí aconteceu alguma coisa que eu tava em casa e eu precisei pro trabalho mais cedo, e eu falei assim, ah, eu vou pro trabalho e eles me levam o time lá.
Tá.
Então eu peguei a minha bengala, né, que é a outra forma de locomoção dos cegos, né? Eu peguei a minha bengala, eu peguei o arreio, que é aquele equipamento que a gente coloca nas costas do cachorro, sabe?
Sim, sim.
Pra ele guiar, então eu tava segurando esse negócio na mão, porque eu ia precisar desse equipamento depois, pra colocar no time.
Uhum.
E aí eu fui indo pro trabalho e tal. Cara, eu fui indo assim, de bengala, tranquilo e tal, e... aí tava ali, bengalando ali na calçada perto do trabalho.
Uhum.
E aí uma menina veio gritando assim, cara, das minhas costas, assim, moço! Moço! Aí eu peguei e parei, né? Eu falei, pô, tem um poço aqui na frente, vou abrir um buraco do inferno, sei lá, tem uma construção. Eu achei que tinha alguma coisa que eu ia me machucar.
Claro.
Ela chegou assim, colocou a mão no meu braço, eu falei assim, moço, o que aconteceu? Ela falou assim, moço, você sabe que o teu cachorro não tá aí? E aí eu comecei a rir e tal, né? Porque ela achou que eu tava carregando o arreio do time, achando que ele tava ali, né?
Ela certamente pensou, esse cachorro parou pra cagar em algum lugar, o cara foi embora.
E aí, assim, na hora, cara, eu comecei a rir muito, muito, assim. E aí ela percebeu, não sei se ela percebeu, porque eu comecei a rir e tal, mas eu não tava, tipo, rindo assim porque eu tava bravo, mas é porque eu tava achando um absurdo, sabe? Tipo, eu pegava e passava a mão no meu braço, assim, não, desculpa, moça, eu tá tudo bem. Aí, cara, aí depois eu só pensava que eu poderia ter dado umas respostas muito melhores.
Tipo qual?
Como assim ele não tá aqui? Quem que tá me guiando, então, né? Tipo... Eu podia me abaixar, assim, passar a mão no ar, assim. Não, ele tá aqui, olha só, ele aqui, olha que bonito, né?
É um cachorro que só os inteligentes podem ver.
E aí eu cheguei no trabalho, cara, eu contei essa história pra uma pessoa, aí os caras começaram a rir, contei pra outra, aí uma terceira pessoa chegou e falou assim, cara, o que que aconteceu? Eu falei, não, pera, eu vou escrever esse negócio, porque eu já contei essa história 3 vezes e eu não quero contar de novo. Aí só por causa disso, eu escrevi, mandei. E aí, que nem eu disse, eu tive que ir pro trabalho pra resolver o negócio, que era sério e tal, eu cheguei mais cedo.
Sim,
aí
sim.
Eu peguei, pá, escrevi, postei no Facebook e falei, ó, lê lá no Facebook, não sei o quê. Cara, quando eu voltei pro Facebook, umas 8 horas da noite, assim, eu tinha mais de 10 mil compartilhamentos, tinha gente da...
Que foda.
Aí me levaram na TV, me ligaram de jornal, tipo, cara, foi assim, saiu do controle o negócio.
Que legal, cara, que legal. A história do cachorro invisível é muito bom.
Mas, cara, foi muito bom, cara. Tipo assim, porque eu fiquei muito sem reação, assim, sabe? Tipo, ela só queria ajudar, tipo, e de nenhuma forma eu fiquei ofendido, sabe? Eu acho que ela, assim, tipo, eu achei... Foi bonitinho, assim, entendeu? Mas, assim, a situação como um todo, cara, foi muito... Foi muito absurda, sabe? E achei que foi muito bom.
Esse foi mais um Eu Tava Lá, se você veio até aqui. Eu espero que tenha gostado. Grande Lucas Radaeli. Lembrando que essa história foi contada originalmente no episódio 109 do Eu Tava Lá. E lá tem muitas outras histórias e conversas legais com o Lucas. Vai lá escutar, tá linkadinho aqui no post ou aí no aplicativo onde você estiver ouvindo este episódio do Eu Tava Lá. Você vai encontrar também, é só dar uma scrollada lá pra baixo que você vai encontrar, com certeza, não somente o episódio 109 com histórias fantásticas de Lucas Radaeli, mas também outras tantas histórias legais contadas por outros tantos convidados legais que a gente recebe aqui no podcast. Até o próximo episódio. Tchau.
Uma produção da Podlab. Podlab.com.br.